Voltamos com mais um Acontece Que... E hoje eu já digo que eu venho atender a pedidos, a milhões de pedidos que, se vocês não juntaram, o Clubhouse juntou, sim senhor, porque olha, essa pessoa, este convidado, eu já dei um spoiler lá no meu Instagram, que se você não sabe do que eu tô falando, me segue lá no @manentelucas e também tem o Instagram do podcast, @acontecequepodcast. Essa pessoa é uma pessoa que vocês já estão, olha, há décadas, desde que eu decidi me mudar pra Europa, que eu tô morando aqui na Itália. Todo mundo você tem que falar com ele, mande mensagem, traga ele pro seu podcast. E eu tentei, não é pessoas, eu tentei, mas uma pessoa solicitada, uma pessoa requisitada é o quê? A minha mensagem é o quê? É um peixinho no mar de DMs que essa pessoa deve receber, mas o Clubhouse nos juntou. Eu trago para vocês, neste episódio de hoje, sim, ele, Max Patterson. Seja bem-vindo ao podcast.
Pelo convite, menino, mas eu sou assim mesmo. Se chama três vezes igual o Besouro Sul, calor do banheiro, termina aparecendo.
É, mas é assim, eu lembro que a gente se conheceu lá no Clubhouse, aí eu falei, gente, é agora, eu vou pedir agora, eu tenho que aproveitar esse momento. E você, assim, super querido, foi super solícito, falou, não, vamos gravar, e cá estamos, muito obrigado, estamos pertinho. Tu já te falei, e aquele convite que eu fiz de você vir me visitar aqui na Itália ainda tá de pé, hein, só vim.
Menino, pode deixar, qualquer dia eu apareço por aí, quando você menos esperar, eu lhe mando mensagem, ei, Lucas, posso dormir na sua casa?
Demorou, menino, mas só vem, a gente vai comer tudo aqui, vai ser incrível. Max, primeiramente, muito obrigado. Fale, né, pra quem não te conhece, né, eu acho difícil uma pessoa, pelo menos o meu público que me segue não te conhecer, mas fale um pouquinho das suas redes, quem é você, se apresente aí pra galera do Acontece Que.
Eu sou Max Patterson, sou cearense, do Cariri cearense, no interior do Ceará. Sou youtuber, ator, cozinheiro, dançarino, professor de dança. Não, sou um monte de coisa, mulher.
Ele é uma pessoa multiuso, não é verdade?
E fico fazendo os conteúdos no meu canal, no meu Instagram, Max Patterson. Quem não conhece, tá conhecendo agora e é isso.
É, pra quem não conhece, já tá o link aqui na descrição do episódio. Vou deixar o link com tudo, Instagram, YouTube, etc e tal. O tema do seu YouTube, geralmente, assim, o cerne é o quê? Vida em Paris, né? Emily em Paris, seria o Marx em Paris, mais ou menos isso?
Poderia ser um pouco disso, porque eu vou buscando, na verdade, trazer para as pessoas humor e informação, né? Que às vezes eles andam juntos e às vezes eles andam separados. Eu, como artista, eu tenho uma visibilidade muito grande na internet e eu fico meio preocupado de estar mostrando conteúdo inútil e fútil para as pessoas. Então eu digo, eu vou mostrar conteúdo inútil e fútil, mas eu vou mostrar cultura também. E aí eu fico tentando misturar duas coisas para poder ter esse equilíbrio.
E tem tido resultados, né, gato? Porque você tá um arraso aí nas redes, tem mais de, sei lá, mais de 500 mil de seguidores no Instagram, eu não sei, no YouTube também você tem quantos seguidores inscritos no seu canal?
400 mil.
Arrasa, né? Você arrasa. Max, então assim, ó, primeiro, dá um... Eu sei que você já deve ter falado muito isso, mas pra quem não te conhece ainda, o que aconteceu pra que você parasse e saísse do Cariri para morar hoje na Cidade da Luz, em Paris?
Eu vim para cá para fazer universidade de teatro, na verdade, e aí eu estava fazendo universidade no Brasil, e me veio a ideia, através de um conselho de um orientador meu, brasileiro, de tentar me inscrever na universidade francesa. Aí eu me inscrevi como estudante normal, vim sem bolsa, sem nada, mesmo não tendo família com condições de me sustentar aqui, eu meio que vim tentar a vida e acabou que as coisas foram se encaixando e dando certo, depois de muita loucura, depois de muito perrengue. Quem realmente tiver curiosidade de saber um pouco dessa história, tem lá no meu canal YouTube, porque é 40 minutos a versão resumida.
Deus, é maluco, 40 minutos a versão resumida, imagina, hein?
É, meu filho, porque você resumir não sei quantos anos da sua vida em um vídeo.
Pô, mas 40 minutos, hein, já dá pra fazer a louça, dá pra fazer a janta e tudo, e vai assistindo aí.
É o podcast, você fecha o olho ali, a imagem só, você pode só me escutando.
Sem falar em podcast, você nunca pensou em fazer um podcast, não? É só cara, menino.
Eu tenho um podcast, na verdade, com o Jaime e o Vladson, que são dois amigos meus, um de Lisboa e um de Fortaleza, que são os Reis da Cultura Inútil, que a gente traz toda essa atmosfera de rádio escrachada antiga com cultura inútil e coloca dentro de um podcast. A gente tinha feito no ano passado, que foi um projeto que surgiu na pandemia, né? Aí quando estava o planeta, naquele auge da pandemia, que estava o planeta inteiro fechado dentro de casa, a gente começou a criar esse podcast. E aí a gente ficou até meados de novembro ainda, a online, aí a gente deu uma pausa e agora a gente já está voltando com a segunda temporada de novo do podcast, Os Reis da Cultura Inútil.
Ah, então já vou deixar o link aqui também, Os Reis da Cultura Inútil. Eu amo podcast, eu amo consumir. Eu tenho um canal no YouTube também, trabalho com redes sociais e tudo, mas de todos os meus mimos, assim, do que eu produzo na internet, eu acho que o podcast é o mais, assim, ele é gostoso de fazer e é gostoso de consumir, assim. Eu não sei o que você acha, mas eu gosto muito.
Eu não sou uma pessoa que consome podcast, tu acredita? Eu participo de vários, eu tenho podcast, mas eu não sou aquela pessoa que consome. Eu sou mais do vídeo do que do áudio, mas criar podcast é um negócio que me dá muito prazer, porque eu gosto de conversar. Então, criar podcast é conversar. Então, eu sou mais de criar do que...
É eu gravar pro YouTube sem precisar se preocupar em estar, aparecendo bem. Porque eu, às vezes, gravo de pijama, tô de boa. Quando eu não tenho convidado, eu vou aqui de boa, de pijamão, e tá tudo certo. Mas, enfim, vamos falar um pouco. Eu pensei em trazer hoje, vamos conversar com a galera, a questão da desglamorização na vida na Europa. Que o povo fala, ai, você mora na Europa, que chique. Ai, que não sei o quê, em euros, você gasta em euros. Max, é esse glamour? Vamos jogar real pra galera.
É porque, pelo menos pro meu lado, né? Paris tem um negócio, só o nome Paris já é glamouroso. Então, o pesar de Paris é muito forte, principalmente para quem mora aqui, sabe? Você, não há fações, não há formas de você falar de Paris sem você estar ostentando alguma coisa. Porque para quem não mora em Paris, você está ostentando porque você mora em Paris. Então, vou lhe dar um exemplo. Lucas, eu só quebrei a perna uma vez. Aí você, onde? Eu disse em Paris. Eita, só para dizer que foi Paris. Entendeu? Então, se cria esse negócio. E como eu vivo aqui, tem muita coisa que a minha primeira experiência foi aqui. Os meus primeiros empregos, por exemplo, a minha primeira experiência como vendedor foi em Paris. Eu só trabalhei em Paris. A minha primeira experiência como faxineiro foi em Paris. Eu só trabalhei em Paris. Então, teve várias coisas que eu experimentei a primeira vez aqui. E aí, quando... Para mim, hoje, quando você se adapta com o lugar, já estou aqui há mais de 6 anos, Paris é uma cidade normal, como Fortaleza, São Paulo, como qualquer outro lugar, é um lugar. E aí eu falo para as pessoas, às vezes eu estou no Brasil e eu estou conversando, e eu não noto, mas a reação delas faz com que eu me toque que Paris tem esse pesar. Uma vez eu estava no Crato, e aí eu andando, a menina olhou para mim, eu estava com uma outra amiga minha, aí ela disse assim, ai Max, tudo bem, tu volta quando? Aí eu disse, para Paris, eu volto semana que vem. Ela, ah, tá bom. Aí minha amiga pegou e disse, ah, é só para dizer que é para Paris. Eu disse, não, mulher, mas é porque eu moro lá. Entendeu? Então, eu acabo esquecendo que Paris, fora de Paris, é tão glamourosa.
Não, exatamente. Existe esse peso, né? E eu não sei se você sabe, mas antes, eu moro na Itália há pouco tempo, aqui há 6, 7 meses, mas eu era comissário internacional por 10 anos antes. Então, o meu quintal era o mundo, tipo, literalmente. Então, assim, em uma semana eu estive em 3, 4 países. E eu caía muito nessa, depois de anos assim, viajando, às vezes meus amigos iam me visitar, eu morava em Dubai. Então, às vezes eu sentava aqui, ah, vou pedir os voos do mês que vem. Aí eu sentava e falava, ah, eu vou pedir Maurícios porque eu quero me bronzear, porque não sei o quê. Eu vou comprar a pasta de dente.
Ah, eu que podia escolher.
É, a gente tem um sistema onde você pode escolher os lugares onde você quer ir. Não, eles não garantem te dar todos os seus pedidos, mas eles tentam acomodar o desejo.
Né?
É. Então, assim, às vezes eu falava, ah, quero ir pra Paris porque eu tava verão na Europa, vou pra lá. Ou então vou comprar... Depois de tantas viagens, eu começava a pedir os lugares de acordo com as minhas necessidades. Por exemplo, eu queria comprar tal coisa na loja tal em Nova York, eu pedia. Mas se tornava algo, era algo que era comum. E eu conversava assim com meu amigo, ah, vou pedir tal lugar. E meu amigo chegava e falava, Lucas, você tem noção de como é surreal isso? Tipo, você tá falando que você quer ir pras Ilhas Maurícios, tipo, pra pegar uma corzinha e depois você vai... Aí eu parava e pensava, nossa, é verdade, eu tenho que... E às vezes eu me policiava muito quando eu ia principalmente pro Brasil... Pra não, porque soa muito, ai, você tá se achando, você é uma exacerbação, né? Quando na verdade não, na verdade é a minha vida, mas eu tentava me conter mais quando eu ia pro Brasil, justamente pra poder evitar comentários e etc e tal.
Tu era o próprio tweet da Ana Hickman, né? Que não tem um tweet dela que é bem conhecido, que é tipo assim, café da manhã em Nova York, almoço no Rio e jantar em Buenos Aires.
Menino, pior que era, cara, você não tem noção. Eu chegava, tipo assim, na Austrália, eu tinha café da manhã em Dubai, por exemplo. Aí voava, tipo, 15 horas e eu, por conta do fuso horário, eu pousava de manhã na Austrália. Então, eu tinha outro café da manhã na Austrália, em Sydney. Aí, dormia lá, ficava 2 dias, voltava, tinha um Dubai. 2 dias, eu ia pra China. Era uma loucura.
É porque, na verdade, é um glamour. A gente não pode tirar o glamour de dentro dessa coisa, só que como qualquer outra coisa na vida, quando você faz muito alguma coisa, aquilo se torna banal e normal, entendeu? Vamos supor, você não tem casa com piscina, aí você diz, meu sonho é ter uma casa com piscina. Quando você tem,
nunca usa.
Você toma banho todo dia, você fica aquela coisa, depois... Quando você se acostuma com aquele universo, você não usa mais. E vira meio que uma coisa banal você ter piscina em casa, mesmo sendo algo chique. Então, a partir do momento que a gente se acostuma, a gente acaba reagindo de forma que dá a sensação de que não é mais tão glamouroso. Só que é. Por exemplo, Paris, para mim, hoje não é tão glamourosa. Se eu viajar de férias, eu acho que eu aproveito muito mais eu estando no Ceará, que é um lugar que eu já não moro mais, do que eu estando na França. Porque Paris, para mim, não remete à ideia de férias.
Você, em algum momento, você ainda se sente turista, entre aspas, em Paris, em momentos assim que você vai para os lugares mais, tipo assim, a Champs-Élysées, por exemplo, você fala, nossa, cara, eu moro aqui realmente. Você ainda se pega romantizando a cidade ainda ou você já passou dessa fase?
Não, total, eu romantizo Paris sempre, eu sempre faço fotos, se eu ver a torre eu tô batendo retrato, eu sempre fotografo, faço stories, para mim Paris é um eterno turismo, só que há diferenças, você começa quando você mora, em qualquer lugar, você começa a ver lugares que você gosta mais de ir e outros não. E ver coisas que você, antes de morar, você achava que eram incríveis, e depois que você foi morar, você viu que não era essa coisa toda e que outro lugar era melhor do que aquele. Então, vai se criando isso. Mas o turismo em si, eu sou um eterno turista aqui nessa cidade.
É, e outra coisa, né? A gente começa a pagar as contas, né? E aí isso já ajuda muito a desglamorizar o lugar, né? Quando você começa a pagar em euros, aí muda.
Total, eu falo que Paris é uma das cidades mais caras da Europa para se morar. Eu falo muito que é o preço de se morar em Paris, né? Que é tipo assim, enquanto você vê pessoas que passam 10 anos juntando dinheiro para passar uma lua de mel aqui, morar aqui se paga um preço muito alto, sabe? Seja no conforto, seja na distância, seja no preço, alguma coisa você vai ter que deixar para poder começar aqui.
Você está aí há quanto tempo?
6 anos e meio, 6 anos e meio, por aí.
E o francês tá arrasando? Você chegou falando francês ou não falava, tipo, nada?
Não, eu já cheguei falando, eu falo que a gente falava o famoso nós vem, nós vai, né? Eu falava o básico do básico, só que hoje pra mim francês é igual português, eu não tenho problema nenhum, assim, meu cérebro já vai automaticamente.
Ou seja, ele foi alfabetizado com a Sasha, não é? Pessoas, a pessoa
Sasha,
bilíngua,
em
né?
Nova York, e eu em francês,
ele Paris, fez o Sasha Language School, a pessoa fez ali o Sasha Language School, entendeu a pessoa?
É exatamente.
Arrasou, arrasou. Vamos falar um pouquinho dessa vida na Europa, então. Eu tô aqui em Roma, você tá em Paris. Vamos falar pra galera da realidade. Primeira coisa, eu vou levantar uns pontos aqui. Você me fala se você concorda, discorda, enfim, o que você acha. A questão das moedas. Gente, primeiro de tudo, me irrita o tanto de... Porque euro é valioso, né, gato? Um eurinho, uma moedinha de um euro, cara, você vai, faz, dá pra fazer algumas coisas boas, assim. E assim... Eu odeio moeda, mas aqui na Europa eu tive que aprender a andar com moeda. Eu não tenho nem espaço onde colocar, porque eu não tenho carteira que cabe moeda, mas eu fico enfiando, assim. Então, aqui em Roma, tipo, cara, com euro você compra um negócio de pão enorme que dura uma semana, assim, sim, entendeu? Então, assim, dá pra fazer muita coisa com moeda aqui.
Eu acho que um euro na Europa, para a moeda atual, não é conversão, mas para o valor de compra, seria o equivalente a R$ 5 do Brasil. É tipo, não é aquele dinheiro todo, mas dá para comprar alguma coisa.
Sim,
nem que seja
sim.
Um pão, um lanche, uma coisa você consegue comprar com aquilo ali. E eu concordo com o negócio das moedas, só que eu acabo migrando para um lado do 100% virtual. Eu uso muito o cartão.
Eu uso ah, gata, é porque você não mora aqui na Itália. Boa sorte usar cartão aqui.
Eu uso cartão. E aqui eu ando com aquelas bolsinhas de zíper que eu boto as moedas dentro. Sabe qual é o meu maior problema aqui com moeda? É a moeda de 1 centavo. Porque desde quando eu moro aqui, há 6 anos, em 2014, eu venho juntando moeda de 1 centavo, que eu tenho preguiça de gastar, e hoje eu tenho uma caixa, assim, pequena, mas tu também...
Uma pequena fortuna, dá pra comprar um carro popular.
De 1 centavo. E eu não, e assim, eu não tenho paciência para juntar essas moedas, porque, por exemplo, para juntar 1 euro, eu tenho que juntar 100 moedas, e eu também não tenho coragem de jogar fora, porque é dinheiro, de uma certa forma.
Não, com certeza. Não, mas você já parou para pensar, às vezes você contar aí, filho, você tem uma pequena fortuna que dá para.
Tem nada. Olha, se 100 é uma moeda de é 1 euro, eu devo ter uns 5 euros ali.
Meu
cinco,
Deus.
10
céu.
Euros.
Ah, mas coragem, já. Viu? Mas olha, aqui eu sofro. Aqui na Itália, você já visitou Roma, Itália ou não?
Eu não conheço a Itália, tu acredita? Enquanto tem países como Portugal, que eu já fui 3, 4 vezes, a Itália eu nunca fui.
Eu vou dar na sua cara. Então, olha, na próxima vez que você sair da França, por favor, venha pra cá. É maravilhoso, é incrível, enfim, você sabe. Mas aqui, na questão de tecnologia, meu Deus, amigo, vou te falar. Aqui não tem esse negócio. Passar cartão, cara, tipo, não dá. O povo usa muito dinheiro aqui ainda. Existe, yeah. Passa cartão, obviamente, em alguns lugares, mas aqui, como é um país que ele é muito antigo e tem uma população muito velha ainda, então, assim, não é todo lugar que aceita cartão. Bom, se você for tipo, pagar com celular, tipo, eles vão olhar com sua cara, oh, tipo, o quê? O que você tá querendo dizer com isso, sabe? Tipo, é uma coisa muito louca, assim. Então, aqui ainda, o país ainda anda a passos lentos nessa questão da digitalização, que é o outro ponto pra mim, que eu sinto aqui. Não sei essa diferença entre França e Itália, na Europa. Mas eu sinto que a Itália, ainda relacionado ao Brasil, tá muito atrás na questão de tecnologia. Na questão da facilidade de, por exemplo, abrir contas em bancos online, que você abre em 5 minutos no Brasil. Hoje você já tem conta online no banco?
Os bancos aqui na França também são um pouco atrasados. Você usa um débito, só vai debitar da sua conta daqui a 2, 3 dias. E aí, o que acontece? Se você tiver pouco dinheiro na sua conta, você tem que ir calculando o quanto você gastou, porque senão, quando você menos esperar, você tem tipo, 200 euros na sua conta, quando você vai olhar uma semana depois,
menos
tá
15.
Porque você acabou passando dos limites que você estava esperando. Mas aqui, tecnologicamente, eu acho que é bem avançado em algumas coisas. Tipo, você vai no McDonald's, uma coisa. Existe uma tecnologia que eu não tinha visto ainda no meu dia a dia no Brasil. Só que eu também sinto esse atraso na França tecnológico, mesmo tendo muita tecnologia aqui. Por exemplo, a minha faculdade, enquanto a gente poderia estar usando o PDF, a gente poderia estar usando...
Digitalizar material.
Online, eles exigem que você envie pelos correios um documento, alguma coisa, porque eles não querem por e-mail. Você ainda tem professores que não aceitam o trabalho escrito por e-mail, eles querem o trabalho escrito impresso. Entendeu? Então, ainda existe esse negócio, que é normal também, mas é um pouco do que tu falou.
Não, exatamente. É isso que eu sinto que, com certeza, essa falta da digitalização das coisas aqui na Europa ainda recebe... Na Itália, né? No geral, não sei, em outros países, que eu nunca morei em outros países da Europa. Mas é mais a questão mesmo que você acabou de falar. De enviar por correio as coisas. Eu falo, mas como assim? Pagar conta? A Itália começou a liberar o pagamento de conta online, tipo, ano passado. E é o tipo de coisa que as pessoas ainda não se habituaram, principalmente as pessoas mais velhas, né? Então, assim, a galera vai pro correio ficar na fila, pagar conta aqui, pagar de conta de luz, água, etc.
Não, e é engraçado que, assim, as pessoas vêm, a Europa é porque esse negócio, o país do primeiro mundo, né? Continente do primeiro mundo. E as pessoas têm essa imagem de que tudo é perfeito, que elas vão chegar aqui e elas vão estar no mundo do futuro. E não é. É tipo assim, os fatos de considerarem como o primeiro mundo é por causa da economia, de várias outras coisas que entram nesse contexto todo. Só que são países muito tradicionais e muito
antigos.
Mais antigos que o Brasil. São países milenares e que, tipo assim, vem de uma tradição antiguíssima que leva-se anos e anos e anos e anos para poder sair. E a tecnologia, como é um negócio que veio de uma vez, tipo, há 10 anos atrás, comparado a hoje, a gente vivia na Idade da Pedra. Então, para você botar isso na cabeça de um europeu já de idade, é muito complicado.
Não, demais. E isso eu acho... E é uma coisa que eu sempre senti falta, desde que eu vim pra cá, e que eu olho pro Brasil e falo, nossa, a gente tá muito à frente, é essa questão da tecnologia mesmo. Eu acho que a gente tem muita... A gente aprendeu a digitalizar e a se adaptar a esse mundo digital muito rápido. E a gente se tornou, tipo, exemplo mesmo pra vários países, inclusive Estados Unidos. O sistema bancário do Brasil é muito avançado. O sistema de... O próprio governo, né? A gente tem vários aplicativos que facilitam a vida do cidadão. E são coisas que aqui eu ainda não vi... Que vai acontecer, mas a passos lentos, passos um pouco demorados. Mas enfim, vamos lá. Ô Max, me fala aí, as pessoas aí realmente... eu sei que é estereotipado, eu quero que você me fale se é real ou se vai quebrar estereótipo. As pessoas não tomam banho, de fato? Fedem? Me conte.
Lucas, eu vou fazer a pergunta inversa. O que é que você acha aí na Itália?
Olha, a pessoa, ela vai jogar a bola pra mim, você tá entendendo? Não sou obrigado, não, brincadeira, vamos lá. A minha opinião é, europeus tomam menos banhos do que o brasileiro, fato. Mas é por... agora eu tô começando a entender um pouco porque. Primeiro, é muito frio. Gente, é... quando faz frio o negócio, gente do céu. E o brasileiro, eu percebi que a gente tem, por cultura, culturalmente falando, a gente é uma cultura muito limpa, né? Uma cultura muito asseada. A gente toma muito banho, a gente escova muitos dentes. E eu acho isso um arraso, assim. Eu, por exemplo, quando comecei a morar fora do país... Eu mesmo em Dubai, por exemplo, fui pra Dubai, morei lá. As pessoas ficavam chocadas que eu levava, quando eu tinha treinamento, por exemplo, no meio do treinamento, eu ia escovar os dentes, assim, após almoçar, sabe? As pessoas, nossa, você vai escovar o dente? Tipo, eu, gente, eu comi e vou escovar os dentes. Então, assim, eu não tô querendo fugir da pergunta, mas realmente tô pensando. Eu acho que as pessoas aqui tomam menos banho, assim, sendo bem pragmático.
É porque, na verdade, eu nem vou mais falar que o europeu não toma banho. Eu vou falar que o brasileiro toma banho demais. Entendeu? A verdade é essa, como a gente vem, nós somos de uma das nações, não sei se é nação, do povo mais higiênico que tem, assim, que é mais ligado a essa questão da estética, da beleza, do estar bonito, estar sempre apresentável para alguma coisa. E os outros países nem tanto. Você pode olhar que são pouquíssimos países que entram nessa mesma qualidade higiênica que o Brasil tem, de excesso, né? Dizer, são três banhos por dia, são não sei o quê. Então, eu acho que às vezes falta esse interesse também da parte do francês, de ter cuidado, sabe, com a higiene, ter cuidado com os dentes.
Com os dentes é
passar
ótimo.
Passar um desodorante. É, ele não passa.
Aquela assim, coisa de ir no dentista a cada seis meses, né? Isso aqui não existe, gente.
Eu não estou generalizando, sabe, a galera. Mas o que eu quero falar é que é tipo assim... É muito mais comum você se deparar com casos de fedor aqui na Europa do que no Brasil, entendeu?
Sem contar no verão, né, gato? Que no verão, quando o sol se põe até às 11 e fica aquela catinga, meu Deus. Porque imagina, se a pessoa, ela, em tempos normais, a pessoa sua até às 6. No verão, a pessoa vai suar até às 11, não é verdade? Não, e aí?
E tem um problema aqui que eu comecei a observar, que é tipo assim, nesse período que é esse agora que a gente tá vivendo, que é do inverno pra primavera, em que você tem semanas que faz 0 grau e semanas que faz 18 graus, as pessoas não sabem se vestir. Elas não sabem interpretar a temperatura e botar camadas. Então, o que eu vejo muito aqui em Paris, o parisiense, ele investe muito em casaco pesado de inverno, aqueles canadenses
maravilhosos.
Que custa 1.000 euros, 1.200 euros. Aí o que é que eu acho, né? Eu acho, rapaz, eles compram esse casaco e depois não tem dinheiro para comprar outros. Então tem que usar aquele. Enquanto a gente compra um casaco mais barato, mas tem um
e investe o quê? Num bom desodorante, não é verdade? Num vestir da vida.
Enquanto o correto seria você ter vários casacos, tipo assim, um jeans para primavera, um casaco para chuva, um casaco para o inverno pesado. E aí eu vejo que muita gente aqui tem um jeito só de se vestir, que ou é o do frio ou é o do calor. Então, quando está nesse meio termo, eles botam a roupa como se estivesse no inverno pesado. E aí o que acontece? O corpo começa a transpirar e vai ficando acumulado.
Aquela catinga com o tecido. Sem contar que um outro ponto é que não é fácil, esses casacos não é o tipo de roupa que você chega, ah, suei, vou colocar pra lavar na máquina.
Não, não é, e assim, os meus casacos mesmo, Lucas, eu raramente lavo.
Eu também,
mas
não tem como, gente.
É todo um cuidado de higiene pra que você não precise lavá-lo. Por exemplo, você troca a roupa de baixo,
sim,
entendeu?
Sim, isso.
Se você vai usar um pullover, você bota uma segunda pele para não ter contato diretamente com o pullover. Então, tipo, agora, se você ficar usando um casaco com a roupa que você já está usando há 3 dias, aí a roupa vai feder e vai passar pro casaco.
Exato. E acontece, a gente sabe, né, gato? E aí, quando você entra aqui, isso a gente tá falando de épocas pré-corona, né? Antes do corona acontecer, mas... Aí você chega naquele verão, aquela catinga... Gente, porque verão na Europa, amor, é lindo de uma foto, tá? Mas vem pra cá pra você ver como é um inferno de calor aqui. Você vai entrar naquele metrô, naquele... Meu Deus, e vou falar, o metrô de Paris, hein, gato? É difícil aguentar aquele negócio, hein? O lugar sujo. Meu Deus do céu.
É pesado, viu? Mas é porque Paris também, Lucas, é o que eu falo, não é defendendo Paris, mas defendendo um pouco. Paris é uma super metrópole no nível europeu. É uma cidade realmente que conecta muitas coisas a muita gente. O metrô de Paris é o do mais completo do mundo. Então, é muita gente para dar de conta. É muito turista, é muito imigrante, é muito parisiense, é muita gente que vem do interior, é muito tudo. Tudo em Paris é muito. E aí acaba que vira esse infernão de que o povo acaba criticando que é sujo, que não sei o quê. Mas eu acho Paris uma cidade limpa, até para o nível de movimento que tem, sabe, de pessoas com
Eu acho
fluxo.
Paris uma cidade limpa. Eu também concordo com você nessa questão da limpeza da cidade. Eu acho que visualmente ela não é poluída. No sentido, por
Não.
exemplo, quando você vier para Roma, se Deus quiser você virar e eu farei questão de te levar nos lugares para te mostrar, é lindo. Roma é incrível. Eu ainda, voltando um pouco no que eu tinha te questionado antes, eu me sinto um turista mesmo morando em Roma, porque eu romantizo a cidade. Quando eu vou pro centro de Roma, eu ando, passo em frente ao Coliseu. Nossa, eu me acho. Falo, meu Deus, coloca aí o slow motion que eu vou andar aqui igual a Gisele Bündchen, assim, sabe? Mas eu acho que Roma, diferentemente de Paris, isso é uma visão que eu tinha mesmo antes de morar aqui, ela é muito mais visualmente poluída do que Paris, porque a gente aqui, a gente, uma pessoa já se achando italiano, que maravilhosa. Os italianos não conseguiram manter os monumentos tão conservados, tem muita coisa pichada, tem. Em Paris eu acho a coisa mais linda, é tudo, né, na medida do possível, eu acho que visualmente ela não é tão poluída, ela é esteticamente muito mais bonita aos olhos, digamos assim, as partes antigas.
É porque Paris é uma cidade muito glamurosa, no sentido assim, eu acho que a qualidade de vida aqui em Paris não é tão boa para quem se mora aqui. Vamos supor, Lisboa. Eu acho, não estou falando da parte financeira, nada. Eu estou falando do local, da geografia de tudo. Eu acho que Lisboa é muito mais agradável de se morar do que Paris, porque tem sol, a temperatura é sempre a ideal, o céu é sempre azul, tem o mar, o trânsito é mais tranquilo. Já Paris não é. Agora, se a gente for ver no nível beleza, às vezes Paris ganha. Por quê? Porque Paris é muito bonito de dia. Paris à noite, que não é toda cidade que fica fotográfica, fotogênica à noite. Paris fica super fotogênica à noite. Então, é uma cidade que é muito glamourosa, é uma cidade de se ostentar, entendeu? Aí onde é que entra o negócio de Paris.
É, Paris, você fala qualquer coisa. Olha o que você fez. Quebrei o joelho. Aonde? Em Paris. Nossa, enjoado. Você tá lá todo estribuchado com o joelho torto, mas foi em Paris, né? Tipo.
Exatamente. Aí o povo, às vezes, você fala, aí o pessoal, ai, queria eu estar, por exemplo, no confinamento. Eu escutei essa frase, ai, queria eu estar confinado em Paris. Eu digo, meu amor, é confinado do mesmo
Mesmo, ele
jeito.
tá dedicado do mesmo jeito, né?
Tá trancado, os pensamentos são os mesmos. Ai, queria eu chorar em Paris. Eu digo, se você for chorar em Paris, você vai estar triste do mesmo jeito do motivo que ele fez chorar no Brasil. Vai ser a mesma coisa.
Concordo, concordo. Questão do aquecedor, não vou falar a minha realidade aqui pra você, viu? Eu aqui, as pessoas acham, eu vivo reclamando nos meus stories, gente, eu tô com fio de lascar, não sei o que, vai lá, liga o aquecedor, menino. Eu falo, gente, ligar o aquecedor não é assim não, cara, é caro se ficar ligando. As pessoas acham que a gente fica com 24 horas com o aquecedor ligado dentro de casa. Eu não fico. A gente liga tipo à noite, eu não sei como é que funciona aí na França, aqui na Itália tem. A partir de tal horário até tal horário é um valor diferenciado. E durante o dia é tipo, é um absurdo de caro se você manter um aquecedor ligado o tempo todo. Então, dentro de casa a gente tá, tem que tá o quê? Bem agasalhado mesmo, porque senão passa frio.
Não, aqui em casa tem um equilíbrio, né? A gente liga o aquecedor, só que quando chega numa temperatura X, você desliga
Pra
e deixa
manter.
aquilo ali mantido. Por exemplo, eu quando eu vou dormir, como o edredom é grosso, é quente, eu já desligo o aquecedor. Eu não durmo com o aquecedor ligado, entendeu? Então, são coisas, se eu saio de casa, eu desligo o aquecedor.
Você prefere o inverno ou o verão europeu?
Ixi, eu prefiro o meio termo, eu prefiro a primavera e o outono.
Ai, bobo você não é, né, cara? Eu sei.
Porque é o equilíbrio, tudo é um equilíbrio, Lucas. Não adianta ser frio demais e não adianta ser quente demais. E aqui são os dois extremos. Então, o que eu gosto da Europa é o equilíbrio, que é quando faz de 10 a 21 graus, vamos supor.
Não, que é maravilhoso, né? Eu sei, mas assim, eu vou te dizer, é a primeira vez que eu tô morando assim num inverno mais rigoroso, assim, né? Que nem a Itália nem chega a ser tão um dos piores países da Europa pra se morar nessa questão. Mas eu não tô curtindo, não. Não tô curtindo. Eu sinto falta do sol, apesar que tem vários dias no inverno que o sol aparece, tá tudo certo, mas eu sou uma pessoa que
Não
eu
é igual.
preciso, não é igual. E ouso dizer que nos dias mais ensolarados são os dias mais frios. Então,
Não,
assim.
e são os mais frios. Já é comprovado. Se tiver fazendo céu azul no inverno, é muito mais frio. Aqui em Paris, a gente chega nas negativas quando o céu está azul. É um sentimento de despertencimento, porque você vindo dos trópicos, aquela coisa, e você se vê no inverno europeu a primeira vez, bate uma bad, uma depressão, o que é normal, porque seu corpo meio que não entende o que está acontecendo. E você vai lidando pela primeira vez com a abstinência do sol, que é uma coisa que a gente não tinha. Uma coisa é você vir no inverno e passear. Você está num estado de êxtase, de turismo, que você nem vai se tocar o que é que está acontecendo. Mas quando você vem para morar, o seu corpo já aceita aquilo ali de uma outra forma. E
Não,
você
concordo.
começa a entender que aquilo é a realidade, entendeu?
Não, total, exatamente. Apesar que, assim, aqui ainda. Eu acho que a gente. O clima entre Itália e França é meio que parecido, assim. Eu não acho que a gente é tão diferente assim. Mas eu vim de Dubai, imagina, um país no meio do deserto, né? Os Emirados Árabes. É sol o ano inteiro. Chove, pra você ter uma noção, em questão de 3, 4 vezes por ano. Então, assim, eu venho de um país, eu morei lá por 7 anos. Sendo brasileiro, morei no Brasil, um país, né, tropical, ensolarado. Então, para eu me adaptar a essa realidade aqui, tá sendo um pouco. Porque o frio, o que acontece para você que está ouvindo a gente? O frio não te dá vontade de fazer nada. Você levanta, você tem que fazer suas coisas, você fala, meu Deus, sabe? Ter que trocar de roupa é um sacrifício.
É, tem que ter um pouquinho de coragem nesse inverno e ainda o negócio do sol, que aqui na França, no auge, agora já está passando, mas no auge do inverno, que é final de dezembro, começo de janeiro, o sol nasce 10 da manhã, se põe 3h30 da tarde. Então é tipo assim, você tem que procurar motivação até o que não existe, porque o inverno ele traz essa sensação de impactante para brasileiro, sabe?
Total. Vamos então para o quadro do convidado. Tá vendo? Até o jingle eu coloco aqui ao vivo pra você. Geralmente eu coloco só na edição, mas você merece o jingle até ao vivo, Max.
Achei chique.
O quadro do convidado, Max, é aquele quadro que quando eu trago convidados para o podcast, eu crio um quadro especificamente para ele. E hoje. Jogarei para você um jogo da verdadeiro ou falso. Eu trarei fatos e curiosidades sobre a cidade maravilhosa, cidade de luz, a Paris. Você vai me falar se você acha que é verdadeiro ou falso. Eu sei que você trabalha com a questão de turismo também, então provavelmente essas perguntas podem ser que sejam fáceis para você, mas quem sabe? Você está preparado, meu amigo?
Pode rasgar aí.
Pergunta número 1. A Torre Eiffel era para ser um monumento temporário. E foi altamente criticado pelos parisienses quando construída em 1889. É verdadeiro ou falso?
É verdadeiro. A torre ela foi para a criação da Exposição Universal. Era um monumento para a abertura do evento, que é um evento que já aconteceu por vários anos no mundo inteiro, na Itália, inclusive, em Paris já passou várias vezes. E foi feito um concurso para eleger qual era o monumento que ia ficar, né, no Campos de Marte, né, que é o Champ de Mars, para dar as boas-vindas a esse evento. E quem ganhou foi o arquiteto Gustavo Eiffel, que criou a Torre Eiffel. E aí ela ficou lá. Ela foi altamente criticada e eles pensaram até em desmontar a torre, porque a ideia era que ela se desmontasse depois do evento. E porque aqui era um negócio temporário, como vários outros prédios. Se você procurar Paris durante a Exposição Universal, você vai ver que ao redor da torre tinham vários outros prédios que foram derrubados ali durante a Exposição Universal.
Você arrasou, porque é exatamente isso. É verdadeiro, não tem mais nem o que falar, né, gente? Eu não vou nem mais explicar mais nada. Número 2, Max. A Torre Eiffel foi construída em forma de retaliação a protestos antigovernamentais do subsídio emergencial da União Europeia. A sua cara tá tipo. Sua cara tá tipo, what the fuck? Tipo.
Eu tô tentando entender o que tu tá falando aí. Eu acho que não. Eu nunca ouvi falar disso aí, não.
Eu vou repetir, tá bom? Você tem mais uma
Não, não
chance.
precisa repetir, não. Mas eu acho que é não. Eu acho que é
Então você
falso.
sabe por que que a torre foi construída?
Ela não foi construída para a Exposição Universal,
É,
Cris.
exatamente. Foi uma pegadinha que você acabou de falar, exatamente. Ela não, ela foi construída por essa exposição para mostrar a superioridade tecnológica e habilidade de arquitetura da França, maravilhosamente. Exatamente. A sua cara foi tipo, quê? Tipo, eu coloquei uns negócios muito loucos aqui. Protestos antigovernamentais do subsídio emergencial da União Europeia. Tipo, não faz sentido o que eu coloquei aqui. Então é falsa, com certeza. Número 3, Max. Para ser taxista, você tem que desembolsar 30 mil euros para poder atuar na área.
Não duvido, não, porque aqui nessa cidade tudo se paga. Se você peidar, você paga uma taxa de oxigênio. Então é tipo assim, eu não duvido, não, que seja verdade, não, esse negócio não.
Respirou, você tem que pagar 0,5 centavos por.
Aqui tudo tem uma taxa.
A verdade é que esta resposta é falsa.
Olha aí, eu não, nunca fui taxista, não,
Não fui
então você me
taxista.
perdoa.
Não, vou te falar, mas a sua linha de raciocínio é real. Ela é necessário pagar, sim, mas não é 30 mil euros, não, gato. É 200 mil euros para ser
Piorou.
taxista. É um absurdo. É a cidade mais cara da Europa e talvez do mundo,
Por isso que
onde
o
se
povo está
paga
virando Uber.
200 mil euros para se tornar, para tirar a licença de taxista. O que faz com que seja difícil achar táxi em Paris? As pessoas brigam, turistas brigam para achar táxi em Paris, porque a dificuldade é pela falta de oferta mesmo, porque é muito caro ser taxista em Paris. Absurdo. A Uber aí funciona bem? É tranquilo?
Funciona, tem um monte de coisa hoje, um monte de aplicativo de carro, mas eu acho que esse negócio difícil de achar era antes dos aplicativos, né? Que você tinha que dar uma garimpada maior.
É, aqui não tem Uber na Itália.
E não?
Amigo, eu tô te
E não
falando.
tem nem aqueles equivalentes que você chama no aplicativo e ele vem?
Não tem.
E táxi aí é caro?
É caro. Ou seja, aqui você é assim, é carro ou é o metrô, enfim. Aqui não tem Uber por uma questão. Quando o Uber começou a ficar popular, né? Eles trouxeram, aí rolou uma comoção aqui da linha né, do sindicato aí dos taxistas, e aí tiveram que tirar e é proibido ter Uber aqui. Não tem. Não pode ter.
Ah,
Porque é muito
vários
caro
países
também.
não tem, na verdade.
Porque é mais ou menos isso, é mais ou menos pela mesma linha de raciocínio, porque aqui é muito caro você tirar uma licença. Não sei se não chega a ser esse valor exorbitante de 200 mil euros. Mas é o dinheiro que de uma vida que e é o tipo de emprego que passa, né, na linha da família, né? Então
Sim.
as pessoas se viram. Tipo assim, todo o dinheiro da minha vida que eu investi, agora eu vou ficar sem emprego porque o Uber vai entrar. Então eles entraram,
Faz sentido também,
É,
sim.
tiveram que entrar em acordo com o governo e aí proibiram a entrada do Uber e não tem aplicativos similares, assim. Até tem, mas não é. Aí perde todo o processo, o propósito do Uber, que é o quê? Barato, né? Não é barato.
Sim.
Então, assim, não tem. Vamos lá, número 4. Há uma estátua da Liberdade em Paris, bem como em Nova York.
Não só uma, como sete. Existem sete estátuas da Liberdade em Paris, porque a Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses para os americanos. E aí, quem criou foi um francês, que foi Bartholdi. Ela foi criada aqui na França, inteira, se você procurar, tem imagens da estátua americana aqui, e foi enviada de navio para os Estados Unidos.
Que arraso! E esse conhecimento todo vem de porque você gosta, porque você trabalha com isso, porque, enfim, da onde?
Curiosidade, amigo, pesquisando, porque assim, eu moro num lugar histórico, então, tipo assim, eu me via na necessidade de querer conhecer os lugares onde eu passava. E aí depois eu comecei a trabalhar com turismo e aí eu acabei entrando nesse mundo ainda mais. E aí ficou.
É, arrasou. É que assim, eu sou o tipo de pessoa que eu também. O Google, né? Tô andando, ah, deixa eu aqui, vou lá o Google, eu leio, 2 minutos depois eu já esqueci tudo. A minha
É
retenção de
porque
memória é péssima.
não foi interessante. Quando é interessante para você, quando é algo que realmente fica, você não esquece mais, entendeu? E no meu caso, ó, por exemplo, se eu for para Roma, eu vou estudar sobre Roma para poder entender. Depois eu vou esquecer de muita coisa, porque eu não vivo lá. No meu caso, eu vivo aqui, então eu fico vendo coisas que diariamente eu vou refrescando a memória, entendeu?
Entendi. Vamos para a última então, Max. A Torre Eiffel não é o monumento mais visitado de Paris.
Eu não sei se seria, eu não sei se isso é verdadeiro ou falso. Eu sei que o local mais visitado pelos turistas na Europa, na França, é a Disney de Paris. É o mais visitado, mas a torre, eu sei que é o mais fotografado do mundo, é a torre. Mas eu não sei se eu fico em dúvida entre ela e o Louvre, se não seria o Louvre o mais visitado de Paris. Eu acho que é o Louvre o mais visitado de Paris.
Então, sua resposta seria que seria verdadeira. Ela não é a mais visitada de
É, eu
Paris.
acho que não, mas eu não sei
Você
não.
acertou,
Olha aí.
mas é verdade no sentido da resposta que você me deu, porque ela não é o monumento mais visitado de Paris, porque o monumento mais visitado é a Catedral de Notre Dame, que, né, isso pré-incêndio, né, obviamente.
Ah, entendi. É verdade, é verdade, é verdade.
Isso era.
Eu tinha esquecido Notre Dame já, pois é.
que eu até hoje me arrependo de não ter entrado. Nunca, porque assim, toda vez que eu ia pra Paris, tinha uma fila gigantesca do lado de fora. Eu falava, ai meu Deus, será que...
Mas aquela fila, Lucas, era uma ilusão. Aquela fila passava 5 minutos, porque não era ingresso, era só pra ver a bolsa. Então era uma fila que ia muito rápido. Eu sempre dizia isso pro pessoal, o pessoal não entendia.
Então, mas eu não tinha um Max na minha vida naquela época, entendeu?
Pois é.
Aí o que acontece? A pessoa perdeu a chance. Vai, sabe-se lá Deus, se eu um dia teria essa chance novamente depois que reconstruírem o que tiver que reconstruir.
Não, e quando você entrar, não vai ser mais igual.
Não vai ser igual, exatamente.
Vai ser outro Notre Dame.
Exatamente. Olha isso, tá vendo? A pessoa é idiota.
Tem um ditado no Ceará que a gente fala que é quem guarda com fome, o gato vem e come. E é literalmente isso daí.
Foi comer, eu perdi a chance. E eu já fui pra Paris, tipo, inúmeras vezes, e nunca entrei na catedral, porque eu falava, ah, é na próxima. É sempre aquela sensação de realmente não dar valor, porque eu falava, na próxima, porque eu ia pra Paris tanto, tipo assim, pelo menos 2, 3 vezes ao mês, assim, que era um voo muito constante.
É porque como você tinha muito, você achava que uma hora você ia acabar entrando, é que nem eu nunca subi no teto de Notre Dame, que era nas duas torres, eu já tinha entrado, só que eu sempre ficava adiando pra próxima, pegou fogo e eu não fui.
Tá vendo? É, exatamente. Pegou fogo, o corona veio, não trabalho mais com aviação. Aí o que acontece? A gente, nessa vida, a gente tem que fazer no momento, ali, agora. Porque não dá. Vamos para o próximo quadro do programa, Max, que é o quadro Me Ajuda a Te Ajudar.
Me ajuda, Manente. Manente. Meu Deus do céu, Manente, me ajuda.
Me ajuda a te ajudar. Max, o Me Ajuda a Te Ajudar é aquela parte do programa onde os nossos ouvintes mandam o quê? Eles mandam drama. Você gosta de... Você é o tipo de amigo que dá conselho? Você gosta de dar conselho?
Adoro, sou a própria Lumena. Pode botar aí que eu tô dando conselho.
Ou seja, tem que pedir autorização, né? Eu tenho que pedir... Max, eu posso...
Autorização.
Posso começar esse quadro? Então pode, beleza.
Pode.
O Me Ajuda a Te Ajudar, ele é aquele quadro onde os ouvintes mandam o drama e a gente... E eu e os meus convidados, a gente dá aquele pitaco... Mas eu sempre digo, se é útil, eu não sei. Nunca prometi que fosse útil, mas a gente vai dar pitaco na vida mesmo. E se você quiser participar do Me Ajuda a Te Ajudar, você já sabe. Procura a gente lá no grupo do Telegram, no @acontecequê, e mande um áudio de até 2 minutos. Eu te imploro, até 2 minutos, porque se for mais do que isso, eu não vou ouvir. É, e aí você conta o seu caso. E se você não quiser mandar um áudio, pode mandar um e-mail também no acontecequê@gmail.com. E você pode manter o anonimato também, se você quiser. Vamos ouvir o drama de hoje, Max, pra gente ajudar essa pessoa, essa alma perdida?
E aí, Manente, tudo bem? Me chamo Gabriel e eu sou super fã seu. Manente, é o seguinte, vê se tu pode me ajudar. Me dá uma luz, me dá um conselho, me dá a tua opinião, enfim. É, Manente, eu sou do interior, aqui não tem emprego, tô desempregado... E tô ficando velho já, com 30 anos. E é o seguinte, eu quero muito sair daqui. Eu quero ter um emprego bom, crescer na vida, enfim, ter uma direção. E ainda pra piorar o meu drama, Manente, eu tenho um sonho, uma meta de me tornar também comissário de voo. Eu tive a oportunidade de fazer o curso, mas assim que terminou o curso eu tive que voltar para aqui, para o interior, e cá estou eu, né, como falei, desempregado. Para não dizer que não estou parado, né, eu estou procurando emprego e também estudando inglês sozinho em casa. E assim, Manente, o que é que eu posso fazer mais para tentar mudar essa realidade? Me ajuda, por favor. E outra, toda vez que tu termina um vídeo, né, que fala me encontre em algum lugar do mundo, eu falo amém, que eu encontre mesmo. Forte abraço.
Que fofo, que lindo. Gabriel, muito obrigado pelo carinho. É isso, primeiro de tudo, vou começar já puxando a orelha, já falando. Esse povo, eu não sei o povo que te segue, Max, o povo me manda mensagem assim, tenho 30 anos e estou ficando velho, o que faço? O que a gente faz com uma pessoa dessa?
Amiga, assim, realmente está ficando velho, no sentido de estar envelhecendo.
É, por mas todos nós, cada dia.
Oh, uma vez eu vi um Twitter que faz todo sentido, que é tipo assim, fulano diz, ah, eu tenho 28 anos e não quero começar uma nova faculdade, porque quando eu terminar eu vou estar com 32. Aí eu digo, amigo, você vai ter 32 com a faculdade ou sem a faculdade, você vai chegar nessa idade de toda forma. Então é muito melhor você fazer o curso e terminar com 32 formado do que não estar. Então é tipo assim, as pessoas colocam muita idade como
impeditivo. Para fazer algo. Gente, galera, minha mãe está começando uma faculdade com 63 anos, tá bom pra você? Então, assim, Não tem esse negócio de... Mas eu fico chocado que as pessoas me mandam mensagem assim, tipo, tenho 24 anos e já sei que já estou velho, o que eu devo fazer? Eu falei, gente, menos.
Pela hóstia,
comparado. Velha, envelhecemos e estamos todos os dias. Eu estou mais velho do que eu estava 10 segundos atrás, mas é a vida. Mas vamos lá, vamos focar no assunto aqui. Gabriel está perdido, quer mudar de vida, tá aí morando no interior, teve que voltar para casa dos pais, enfim, tá nesse momento perdido que eu acho que todos nós já passamos, né? Principalmente agora nesse momento de pandemia, o que eu acho que aconteceu. Total. Que faremos? Vamos lá, começa. Dê o sua sugestão para o Gabriel.
Eu acho assim, que ele já tá no caminho certo, porque o Brito já tá fazendo curso de inglês, já fez o curso do comissário. Então ele já tem as ferramentas, né? O que eu acho é que assim, ele não pode ter pressa, ele tem que ter paciência. Para quê? Para continuar trabalhando ali naquilo que ele já está idealizando, que já está acontecendo, que você acha que não, mas só o fato de você já ter feito o curso, de estar estudando inglês, você já está fazendo acontecer. Mas é porque é a primeira etapa, que é a primeira etapa que até o momento que a gente não muda, a gente acha que não acontece. Vai chegar uma hora que ele vai ver as oportunidades de sair da cidade. E aí, quando ele vê, ele já vai estar com tudo pronto. Ele já vai estar com a língua inglesa, ele já vai estar com o curso no jeito. Ele só vai sair, que é muito melhor do que a oportunidade vir agora e você não está preparado para ela.
É, eu concordo, mas eu acho assim também, tem essa questão, eu entendi pelo áudio dele, ele tá com uma questão muito, ele tentou sair da casa dos pais, teve que voltar e ele se sente perdido porque ele, quem nunca, né, já ficou naquele momento da vida e fala, meu Deus, não tem pra onde ir agora, eu vou ficar preso aqui no interior, tô na casa dos pais, pelo que ele falou, ele tá estudando inglês por conta, porque ele não tem condições nem de pagar o inglês, é o que ele tá fazendo, mas, puxando, pegando um adendo, né, um gancho no que você disse, eu diria assim, se você não tá feliz na situação na qual você está, gato, tente mudar no sentido. Vai pra internet, procure oportunidades fora da cidade. Eu, assim, com 17 anos, gato, eu tava fora de casa, porque eu procurei. Não foi porque ninguém me deu. Nunca me veio de mão beijada nada na vida. Entendeu? Assim, então, assim, é procurar na internet. Não tô falando, em nenhum momento tô querendo dizer aqui que você não está fazendo por onde, mas procure oportunidades, então, para que você saia deste contexto.
E não ter medo, né, de voltar, porque ele já disse que voltou para casa dos pais de novo. É tipo assim, gato, vai tentando e se não for dando certo, vai voltando para casa dos pais. Vai chegar uma hora que você vai tentar e não vai voltar mais.
É, e que bom, exatamente. E que bom você... Ah, fui e voltei. E, exatamente, tente e não que tenha bom, medo de voltar. Voltar. E que né? Bom você tem um lugar para onde voltar, entendeu?
Total,
isso é uma sensação, é um ponto ali, de um porto seguro que vai ficar sempre ali em reserva, sabendo que caso as coisas não deem certo, você pode voltar. Mas eu acho, assim, que você tem que se colocar em contextos onde oportunidades surjam para que você conheça pessoas e... Enfim, abra um network aí, vai na internet, procure, mesmo que seja um emprego que no momento é fora do que você quer, fora do ideal, que pelo que eu percebi você quer ser comissário de bordo. E é o que eu sempre falo pra galera que faz os meus cursos. Muita gente que faz curso comigo porque quer ser comissário e já tá estudando inglês pra isso. O inglês já é a primeira etapa, então você precisa estudar inglês. E é um processo que ele é de médio a longo prazo, porque idioma não é algo imediato, não é algo que vai acontecer amanhã. Então você já tá fazendo isso. E procurar, então assim, foca no objetivo. O objetivo é ser comissário? O que eu preciso para estar lá? Você precisa ter um currículo onde você tenha uma grande gama de experiência com atendimento ao cliente. Então, vai procurar serviço voltado para isso, porque ao mesmo tempo, à medida que você está trabalhando, porque você precisa pagar a conta, ganhar dinheiro, você ao mesmo tempo está trabalhando para que o seu currículo seja foda quando as oportunidades aparecerem, porque neste momento, empresas aéreas não estão contratando, então isso não vai acontecer no momento. Mas eu espero que você consiga se colocar em situações e que oportunidades melhores apareçam para você, Gabriel. Você tem mais alguma coisa para dizer, Max, sobre o Gabriel?
Não, vai rolar, meu filho, eu tenho fé.
Vai rolar. Vamos para mais uma? Vamos ouvir a Sara, a última do Me Ajuda a Te Ajudar.
Lucas, tudo bem? Eu sou a Sara. Eu queria saber como que você cuida das suas finanças. Queria saber se você faz algum investimento. Como que você cuida dessa parte? Beijos.
Nossa, que vozinha gostosa, baixinha.
Parece que ela tá falando escondido.
Tá, né? Eu acho que assim, meu, Lucas, você tá bom. Olha, minha mãe não deixa eu ouvir seu podcast,
meu amor de Deus.
Investimentos, olha, assunto bom. Como é que você investe seu dinheiro, Max? Como é, você é o tipo de cara... Você junta dinheiro? Como é que é a sua relação com dinheiro?
Lucas, eu nem sei. Eu só sei que quando eu tenho esse... Sei lá se eu junto, se eu não junto. Eu tenho meu dinheiro, Mas eu não sei se é porque eu tô juntando, ou se eu gasto. Não, eu sou novo ainda para essas coisas. Só ganho meu dinheiro e pago meu aluguel.
E paga a conta e vai. Exato. Eu acho assim, ó. É uma regra que eu tento seguir. Eu tento juntar pelo menos do seja lá o que você ganha. Nunca gaste 100% do que você tem. Sempre junte algo. Eu acho que o que a gente ganha nunca pode ser... Você não pode gastar 100%. Então, assim, se você ganha, sei lá, 100, você gasta 80 e junta 20. Você morando no Brasil, as formas de investimento são inúmeras, assim. Eu acho que é muito legal você começar a investir em tesouro direto, esses investimentos mais fáceis, que dão uma rentabilidade maior. Que é uma coisa que eu sinto falta, inclusive, aqui na Europa. Não tem opções muito grandes e boas de rentabilidade, assim, por ser um país já que já tá mais, né? É primeiro mundo, enfim, os juros não são maiores. Mas eu diria para você, guarde 20% se você conseguir, obviamente. Se você não conseguir, você vai ter que adequar a sua vida para que você consiga juntar dinheiro, né? Ou seja, tá gastando a mais ali? Puxa um pouquinho aqui. Tá gastando mais ali em outra categoria? Tira um pouquinho a menos. E junte 20% do que você ganha e invista inicialmente em tesouro direto. Eu acho que é a minha dica.
Até porque esse negócio de juntar dinheiro é muito relativo, né? Porque, vamos supor, uma coisa, como ela perguntou no áudio, é você ter a capacidade de juntar o dinheiro. Vamos supor, eu gasto R$30 por mês só com chocolate. Então, tipo assim, já não vou mais gastar. Já é um dinheiro que eu posso juntar. Outra coisa é você não ter como juntar esse dinheiro, entendeu? Então, é tipo, você tem que analisar aí nas suas finanças se você está gastando com alguma coisa que não era totalmente necessário, porque aí você consegue juntar e aplicar nessas coisas todas aí.
Não, exatamente. E sempre tem, Max, pelo que eu percebo, assim, a questão é, um problema muito grande do Brasil é que a gente não tem educação financeira. Então, assim, rola desde sempre, a gente sempre foi criado com aquela ideia de... compra geladeira tal, mas com a população ganhando um valor X. Mas não tem problema, vamos dividir em 25 vezes.
Total.
A geladeira já tá velha, quando você terminou de pagar a geladeira, já tem que trocar a geladeira. Mas a pessoa não tinha nem dinheiro para comprar no início, entendeu? Então, a educação financeira do Brasil, ela é muito, muito precária. E aí as pessoas têm uma dificuldade muito grande e ela sempre cresce com essa mentalidade de que ela nunca tem dinheiro para nada, de que ela só trabalha para pagar conta. O que não deixa de ser verdade, porque a gente só vai acumulando contas, mas é uma questão que é muito mais no cerne da questão, na base ali, da falta de educação financeira. Eu parto muito do princípio de que se você não está conseguindo juntar dinheiro é porque a sua qualidade de vida, o seu custo de vida está sendo além do que você pode pagar. Então, você precisa cortar algumas coisas. Assim, eu, pelo menos, parto dessa questão, assim. Porque eu, desde sempre, desde quando, né, quando eu não ganhava bem, por exemplo, antes da aviação, e sempre pagava ali as minhas coisas com o meu trabalho, eu sempre conseguia juntar dinheiro porque eu sempre tinha um custo de vida menor do que eu ganhava. Você tem que ser compatível com o que você ganha. Você tem que gastar menos do que você ganha. Você nunca pode gastar 100% total. Meu princípio é esse. Pelo menos 20% você tem que tentar conseguir juntar, seja lá do que você ganha.
Se isso não é o auge, eu não sei o que é.
Max, o auge é aquela parte do programa onde, eu não sei, talvez eu esteja te pegando de como é que fala? No pulo do gato aqui, sem preparação. Mas é o auge, é aquela parte... A gente vai dar dicas para os nossos ouvintes. O quê? O dica de um aplicativo, de um livro, de uma série, de uma matéria na internet que você lê, um vídeo, enfim, o que você quiser. Então eu vou dar o meu auge primeiro. Enquanto isso, você fica pensando aí. Pode ser que eu tenha te pegado de surpresa.
Desse, eu acho. Eu vou pensar aqui
qual é o auge. Você tá com uma carinha do tipo, meu Deus, eu não fui brifado neste momento.
Não, eu tô pensando.
Pensa numa música, enfim, tá? O meu auge dessa semana, galera... Vai para um filme incrível, que está, inclusive, ele não estava na Netflix, e eu vi ontem que ela foi liberado na linha da Netflix, que se chama, é um filme italiano, que se chama Perfetti Sconosciuti, que seria Perfeitos Estranhos. O filme é incrível, Max, assista, se você não conhece este filme. Assim, só... Opa! Saúde! Oh, pera aí, cadê a Inês?
Ui, que delícia!
Saúde! Então, voltando aqui pro Perfeito Sconosciuti, é um filme onde Só dando aqui um plot aqui do filme. Sete ou oito amigos, um grupo de amigos se juntam para um jantar maravilhoso na casa de um deles, né? Para um get together, se juntar, fofocar. E aí, de repente, eles decidem fazer o quê? O papo vai, começaram a falar de redes sociais, de como o celular está arruinando a vida de todo mundo. E eles decidem... A regra da noite é... Todos vão colocar o celular na mesa e... A partir do momento que o celular tocar ou aparecer uma mensagem, qualquer coisa, você tem que expor pra pessoa, pra mesa. Então, assim, se alguém ligar, tem que colocar no Viva Voz. Se alguém mandar mensagem, você tem que mostrar o que é a mensagem. Ninguém pode manter nada. Menino, vai acontecendo uns negócios ali, o celular começa a tocar, os negócios vão falando, como assim? As histórias vão se emaranhando, você vai vendo a verdade.
Como é o nome do filme?
Chama... Vou escrever aqui, é Perfetti Sconosciuti. Vou mandar o link pra você aqui.
Perfetti Sconosciuti. Pô, tá bom.
Tem na Netflix. Ó, tô mandando aqui no, pra você aqui no chat, pra você que tá aqui. E no, pra você que está nos ouvindo, eu vou colocar o link aqui no, na descrição do episódio. Então não se preocupem. Mas assistam, porque o filme é incrível. Você fala, mano, e dá medo, né? Porque... Quem nunca tem um medinho ali da pessoa ler o quê? Uma DM, de ler, ouvir um negocinho aqui, um negocinho ali, e aí, no jogo ali, as pessoas têm que abrir, e aí, enfim, cabeças rolarão, não mentirei. Então assistam Perfetti Sconosciuti. Eu não sei qual seria a tradução para português, como seria em português esse filme.
É que a pessoa tá lá no Brasil para escrever Perfetti Sconosciuti, meu filho, ela vai achar esse filme, você falando, ela assistindo.
Será? Galera, mas eu juro que eu vou deixar o link aqui bonitinho, tá? Então não se preocupem, não se privem de assistir o filme por conta do filme, porque eu vou deixar o link, é só clicar no link que vai ser um arraso. Assistam e eu quero o feedback de vocês no próximo podcast, tá? Do que vocês acharam. Max, você tem um auge para compartilhar?
Eu vou dar uma indicação de filme também, já que você indicou um filme, eu vou indicar um outro, que eu acredito que esse filme é espanhol. É um filme que em francês se chama Le Nouveau Sauvage, que eu acho que em português seria Os Novos Selvagens, que são cinco pessoas do cotidiano, vivendo situações do cotidiano, mas extremamente selvagens, como se nós fôssemos bichos selvagens. E aí a história de uma mulher que vai casar e que se decepciona no casamento e que ela entra em pânico, e aí são mini cenas de 20 minutos com cada personagem, eu acredito, ou mais, e aí eles vão criando. Tem um outro que teve o carro furou o pneu, e aí ele pegou uma briga na estrada com outro cara que queria ajudar ele, só que são, como fossem curtas, mas são super interessantes, mostrando coisas altamente ordinárias, não, altamente...
Cotidianas
e criados de uma forma totalmente selvagem. Só que você super se identifica com aquele que os personagens estão vivendo. Chama-se Os Novos Selvagens.
Os Novos Selvagens. Vou deixar o link aqui também. Tem na Netflix? Ou
redes... Não sei se tem na Netflix do Brasil, porque cada país tem um catálogo.
Um catálogo.
Né? Os Novos Relatos Selvagens em português. Acabei de perguntar aqui.
Acabou de perguntar para os universitários, tá?
Para os meus universitários. Relatos Selvagens. Deixa eu ver se tem na Netflix. Relatos Selvagens.
Se não tiver, galera.
É um filme argentino, viu? Não é espanhol, não. É argentino. Tem na Netflix. Eu acho que tem. Na Netflix, Relatos Selvagens.
Então arrasou, tem aí dois filmes então pra vocês assistirem aí nesse final de semana, com a família, enfim, porque esse Relato Selvagem já coloquei na minha lista, vou assistir, e a Max, assista o Perfetti Sconosciuti e me fale, me dê o feedback depois.
Já botei aqui, salva aqui no Google.
Arrasou, arrasou. É isso, acabou o podcast. Obrigado, viu, Max? Obrigado pelo carinho, obrigado.
De nada, Lucas.
Obrigado por participar. Eu tenho certeza que você vai fazer muita gente feliz, que faz muito tempo que a galera tinha pedido sua presença aqui. E foi um prazer te conhecer. Uma pessoa, gente como a gente, de verdade. Você é o que você mostra de verdade. Você é aquelas exceções, raras exceções de pessoas da internet que a gente fala, será que ele é assim? E pelo que eu tô vendo aqui, sentindo a sinergia, você é realmente de verdade, gente, como a gente. Quero te agradecer, quero te desejar sucesso aí nas suas empreitadas, na sua vida na Europa e na França. Você pretende... Eu esqueci de fazer essa pergunta. Você tem planos aí? Sua intenção é ficar? É continuar por aí? Como é que é?
Não, eu vou vivendo. O que for dando pra fazer, eu vou fazendo. Aí,
você não é o tipo de pessoa que fica pensando muito no longo prazo, não. Você vive?
A vida toda eu vou viver aqui, não sei não. Enquanto tiver bom, eu tô aqui. E eu vou vivendo assim.
Ó, oh, e não esquece que você tá me devendo uma visita aqui, hein, senhor?
Eu vou, não se preocupe não, que eu apareço já já aí.
Mas vem, vem sem medo e vem feliz que eu vou te mostrar tudo aqui. A gente vai comer muito gelato, comer muita pasta, vai ser incrível. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Quer deixar uma palavra pra galera que tá ouvindo?
Não, só mandar um cheiro aí pra você, pro menino, pra dizer que nem a Xuxa, um beijo pra minha mãe, pra meu pai e pra você.
Arrasou. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima semana e me encontrem em algum lugar do mundo. Tchau!